Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 47, sempre ao vivo nas noites de segunda-feira em central3.com.br. Oh, yeah. Eu sou o Paulo Júnior, tenho aqui na retaguarda centralina Leandro Yamin, tudo bem?
Paulo Júnior, que dia glorioso pro jornalismo mundial, né?
O quê?
Spotlight ganhou o Oscar.
Eu acordei, né, com uma vontade de sair apurando, aí passou. Passou rapidinho.
O melhor do dia é que estão já filmando o Spotlight 2, né? Que é como os personagens do Spotlight original lidarão com o passaralho que vai acontecer no
Boston
Globe. É quando o jornalismo das telonas encontrar o jornalismo da realidade de muitos países, o nosso, por exemplo.
Que coisa, hein? Bruno Bonsante, como estamos?
Estamos bem. Aliás, o Boston Globe sofreu uma crise de distribuição uns anos depois e os jornalistas tiveram que ir pra rua entregar jornal, assim, né? Então já tem até o roteiro pronto do Spotlight 2. Foi um bom filme, eu gostei do filme.
Eu gostei do filme também, embora não esperava que ele fosse deste tamanho.
Como diria a Glória Pires, bacana o filme.
Bacana, eu tô com a Glória Pires. Felipe Lobo, boa noite.
Boa noite. Eu pretendo hoje usar uma frase que ontem ganhou notoriedade. Entre os tuiteiros. Não sou capaz de comentar. Então, se o Paulo Júnior me perguntar alguma coisa muito difícil, eu vou falar: não sou capaz de comentar.
Mas, eu tô com a Glória Pires.
Brincadeiras
demais
à parte, essa frase devia ser acrescentada ao vocabulário de muita gente também.
Eu tô quase tatuando essa frase aí. As pessoas me perguntam, eu vou colocar no pulso.
Eu tô com a Glória, eu tô com o Spotlight, eu tô com o Ursão também, que agarrou o Leonardo DiCaprio no regresso.
A gente acabou de gravar o programa do Judão aqui, quarta-feira, tá no ar, eu já dou um spoiler do Judão. É uma ursa.
É uma ursa?
É uma ursa.
Olha, bom, só, hein? Eu precisava de um café, sabe? Digerir essa informação, eu tô um pouco chocado, eu vou fazer o programa a banho-maria. Eu não consigo lidar com essa informação. Primeiro bloco, a gente vai tratar de algumas matérias, alguns textos que saíram na Trivela aí nos últimos instantes.
Olha aí, já tem até o gancho aí.
Que coisa, né? O gancho é uma coisa maravilhosa, né? Uma toalha assim passando pela parede à espera do seu gancho. O Oscar também fez justiça ao compositor da música da Copa de 78 e a um romanista fanático. Bruno Bonsante é quem escreveu a nota e foi o momento mais bonito, né, do Oscar, que, como sempre, é uma cerimônia de muita piadinha, muita coisa interna, algumas coisas que também não rolam direito. Essa deu pro mundão sacar que tava todo mundo emocionado pelo senhor italiano no palco.
Sim, o Ennio Morricone, né, que tem 87 anos e ele nunca tinha ganhado um Oscar, apesar de ter composto as trilhas sonoras de mais de 450 filmes.
Cara, isso é uma loucura, né?
É muito doido, né?
Isso é uma loucura.
Imagina o tamanho do currículo desse rapaz.
Imagina, toda segunda reunião. Praticamente toda segunda é uma reunião do filme.
Faz as contas aí, né?
É isso.
E ele fez de filmes brilhantes, até como Os Intocáveis, fez de... ele já trabalhou com o Tarantino antes, ele tinha feito ele ganhou pelos Oito Odiados, né, que é o filme do Tarantino.
Bom.
Ele tinha, muito bom também, bom, gostei. Bom. Ele tinha feito a trilha do Bastardos Inglórios também, ele fez muito da carreira dele, começou no faroeste italiano, né, no Um Punhado de Dólares, e uns outros filmes que ele fez em parceria ali com o diretor Sérgio alguma coisa. E ele nunca tinha ganhado o Oscar, apesar de ser uma instituição do cinema. E ele é até bizarro, porque ele ganhou um Oscar honorário em 2007 pelo Conjunto da Obra, sem nunca ter ganhado nenhum Oscar por trilha sonora original.
É meio Neymar, Concur na Placar, assim.
Pois é. Olha aqui, acho que o da Placar é pior, hein?
É pior, né?
Então
é pior.
Ele lá, 87 anos...
Mas que pressa pra dar o prêmio pro cara, hein?
Esperava mais
um
pouco.
O cara tá voando, meu. Que loucura, hein?
E aí deram pra ele. Até imagino uma injustiça com ele era muito maior do que com a do DiCaprio, né? Que... ainda tem 41 anos, muitos anos pela frente.
E vai abraçar muito urso ainda. Né? Ursa, né?
Ursa. E ursa. Ele compôs a música de 78 da Copa do Mundo, né? Que é o nome é El Mundial. E também torce muito pela Roma. Tanto que quando a Roma foi fazer o seu Hall da Fama, que foi em 2012, ela fez um painel de cinco especialistas para definir quem eram os primeiros integrantes do Hall da Fama. Eram três jornalistas esportivos famosos da Itália, um historiador da Roma e ele. Foi o quinto membro. E é um corneteiro aí, né? Disse que a Roma, ele gosta muito de futebol e da Roma, apesar de não ser muito prático para a vida dele, porque a Roma, às vezes, costuma ser um problema.
Posso fazer um gancho?
Pode fazer um gancho.
Está no ar hoje o meu time de botão da Roma, na casa, na Central 3 aí. Trouxemos Jean Oddi, eu e Jean Oddi falamos sobre a Roma campeã de 2001. Então o senhor acessa central3.com.br e ouça histórias de Batistuta não comemorando o gol contra a Fiorentina, Totti se consagrando na cidade, Cafu consagrando o 3-5-2 que depois o Felipão escolheria para a seleção brasileira.
Tinha Candelá.
Candelá, né? Zebina, Samuel no seu primeiro ano na Europa, depois de ganhar a Libertadores pelo Boca Juniors.
Jogou uma bola,
colocou o Daír no banco de reservas, um timaço cheio de histórias bacanas.
É, e Roma, que também, só para fechar, um dos hinos mais bonitos dos clubes aí italianos. Talvez do mundo também, vai saber. Eu não conheço todos os clubes do mundo, evidente, mas entre os italianos, certamente é o que eu acho mais bonito.
Dentre os grandes, és o primeiro, com certeza.
Felipe Lobo, e o Gignac, hein? Você quer que eu leia a manchete? Ou deixa pra quem faz esse tipo de manchete? Olha, eu posso ler, assim. Não é minha, não, mas eu
não
leio.
Não fui eu que fiz e eu vou atribuir ao Leandro Stein, que é o autor dessa proeza aí, que é uma beleza. Bom, vocês sabem que o Gignac está no México, né, no Tigres. Ele fez parte daquele time que eliminou ano passado o Inter na Libertadores. E ele tem sido um sucesso, né? Ele não é um grande craque, ele nunca foi um grande craque. Né? Ele sempre foi um jogador importante nos times que disputou, que jogou. E agora... E aí ele apareceu, Paulo Júnior, com cabelo descolorido, a lá Lucas Lima. E aí fez um golaço, ele tem feito muitos gols pelo Tigres. O Tigres foi campeão mexicano, né, no final do ano passado. E ele marcou o golaço e comemorou a lá Dragon Ball Z. Fez ali, como ele tá com o cabelo descolorido, ele fez um Super Saiyajin. E
mandou um Kamehameha.
E mandou um Kamehameha. Aí, assim, eu diria que esse ele vestiu a carapuça de ídolo, né? Porque aí o cara faz negócio desse, a torcida... É. E foi contra o América, hein? Foi contra o América, que é um dos... um dos times de maior torcida do México, né? Junto com o Chivas. E um dos mais tradicionais, né?
É extremamente possível que os companheiros dele estavam tirando sarro da cara dele. Ah, você parece um Saiyajin com esse cabelo e tal. Ele entrou na brincadeira, né?
Foi bem. Você falou do cabelo do Lucas Lima, eu lembrei da manchete que eu li no dia que ele mudou o cabelo. Lucas Lima surpreende e aparece com um novo cabelo. Aí eu fiquei imaginando a galera chegando pro treino, pô, eu vou ver o Lucas Lima porque ele tem um cabelo preto. Aí, pum, não tá preto. E assim, surpreende, né? Eu não entendo, mas enfim. A corneta eu vou controlar, mas eu não entendi até agora. Como é que um cara surpreende, né? Sei lá. Felipe Lobo surpreende...
Não, mas se eu aparecesse aqui de cabelo descolorido, não te surpreenderia?
Mas não é surpreende, né? Eu posso falar qualquer coisa que eu achei bonito, que eu achei horroroso, mas surpreende? Eu não tinha expectativa sobre o seu cabelo, entendeu? Mas enfim, um abraço pro Gignac, eu gosto de comemorações. Comemorações são bem legais, né?
Aliás,
só não entendo como é que o Paulo Nunes jogava com tanta coisa na cueca.
Eu não sei como ele carregava aqui.
Esses dias, né? Eu falei disso com o Leandro e a minha, ele me lembrou que os caras estão jogando com GPS na nuca. É muito melhor jogar com
aqueles tops lá, que é super estranho.
Né? Joga com a máscara da tiazinha enrolada na cueca do que com GPS na nuca, né?
Da feiticeira, né? Era da feiticeira.
Não, teve máscaras de porco. Teve muita coisa, né? Aliás, comemoração do Riascos, só pra falar de comemorações, fim de semana, Riascos, com cartão amarelo, foi lá e comemorou com o filho dele, né? Foi em São Januário, um estádio tradicional do futebol brasileiro, foi lá, comemorou, ele tinha perdido um gol absolutamente ridículo, que é da característica do Riascos até, foi lá, mas fez 2 gols no jogo, foi lá, pegou o filho, bebê, colocou no colo, comemorou e devolveu o filho pra... Para arquibancada.
E o Riascos tem
não
o melhor...
tomou o cartão amarelo.
Não tomou?
Ainda não, não tomou.
Nossa. Não tem como enquadrar essa, segurar alguém, sabe? Não tem o que fazer.
É, porque normalmente os árbitros usam aquele subterfúgio que é indicado pelas federações e pelos burocratas em geral. Ele retardou o início da partida.
Pois é.
Uma pataquada, né? E aí o, cara, o árbitro teve o bom senso de falar, meu, o cara foi comemorar com o filho bebê dele. Então, tudo
segue
bem, né? Segue o jogo. Parabéns,
Riascos, ao Riascos, que tem o melhor mortal parado do futebol brasileiro. Ele dá um mortal alto sem tomar distância. É uma loucura.
Que agora os clubes estão proibindo, né?
Vocês viram, cara.
O Vitor Hugo falou que se ele der mortal, ele é mortal.
Então, mas o Vitor Hugo é um meio de capoeira. Ele vem corridinha e dá um mortal. O Riascos é parado, velho.
Parado.
É sensacional. Rapaz. A terceira aqui pra abrir. Deslumbrado, Rashford nem pôde festejar a atuação de gala. Teve prova de química. Assim, eu não ia na prova, né? Mas eu não sou parâmetro. Tá de brincadeira, né?
Pô, o rapaz tem 18 anos.
Tá de brincadeira.
18 anos, o Marcus Rashford. E aí ele teve uma semana de... que todos nós aqui que quisemos um dia, mesmo que nos nossos, no nosso íntimo, ser jogador de futebol, sonhou com um negócio desse, né? O cara estreia na quinta-feira pelo Manchester United, com o time perdendo o jogo, mete 2 gols... No primeiro jogo dele profissional, ajuda o time a virar o confronto. Tudo bem que era um time muito fraco, norueguês, mas...
Ah,
bom,
mas estava sob pressão. Estava
sob pressão,
time,
tava,
né?
Perdendo.
Tinha...
Perdeu o primeiro jogo e estava perdendo,
tava
de,
perdendo
novo.
De novo.
E ele meteu 2 gols. Tudo bem, chega no fim de semana, o time está cheio de lesões. O Van Gaal tinha 13 lesionados para a partida e colocou o moleque de titular contra o Arsenal. E aí, em 30 minutos, ele meteu 2 gols. Os 2 gols... É, incríveis, assim, né? Parece de um jogador que joga. A gente não sabe se ele, se ele é bom ou se ele não é, mas nesse jogo ele foi muito bem.
É... Ele tem 2 jogos como profissional.
O terceiro gols, gol, né? Foi 3-2 do jogo pro Manchester United. O terceiro gol também mostrou muita habilidade,
ele
né?
Deu ele deu uma gingada boa, né?
É, ele recebeu a bola ali na direita, segurou, esperou o momento certo, tocou a bola, o Ander Herrera chutou, fez o
Será
gol.
Será que ele é o jogador com a melhor média de gols da história do United?
É, se ele parar 4 a carreira hoje, é a melhor jogos, média de todos os tempos. É, nem Pelé tem essa
e
média.
E tem gente que também fala, ah, mas quem começa muito assim, depois não vai conseguir manter. É claro, o cara não vai fazer 2 gols por jogo na vida. Mas, pô, você prefere que o cara comece fazendo gol ou não?
É, não, e aí...
Segura a bronca
o
agora.
O curioso é chegar hoje, porque essa a gente contou aí nessa nota que ele chegou depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista, e perguntaram como ele ia comemorar. E falou, eu não vou poder comemorar porque eu tenho que estudar, porque eu tenho prova de química amanhã, que seria nessa segunda.
Será
então
que
ele
foi bem, hein?
É, não sei.
Ele tá no terceiro colegial?
Eu acho que... lá acho que são 4 anos, né?
Ah, são 4.
Acho que são 4 anos. Ele deve estar no quarto,
mas acho
imagino.
Que os tabloides podiam colocar um bom uso dessa vez e arranjar a prova pra gente, né?
É, pois, arranjar a prova.
O gabarito aí, né?
É, tem gente dizendo que tá, é muito mais fácil fazer gol no Arsenal do que fazer prova de química, então...
Olha...
Que coisa. Sabia, Leandro, que no terceiro colegial eu fiquei de recuperação de química nos 4 bimestres.
É mesmo?
Eu fiz a quadra.
Você sabia que eu tenho uma prova de inglês na 8ª série autografada pelo Derico?
Não.
Eu encontrei o Derico, tava tocando num shopping, eu queria um autógrafo, eu só tinha a minha prova de inglês. Aí ele autografou.
Na quinta série eu fiquei de recuperação na prova de arte.
É. Pô, essa é boa também.
Né? Não, eu peguei... Já que é pra contar, né? No colegial... Peguei recuperação de redação, você acredita?
Que coisa, hein?
É, tudo bem que não foi exatamente por redações ruins, é porque eu não fiz. Mas...
Ah, mas falam que o Einstein
mas o jogo
também
virou.
O jogo virou, né?
Vai ter que te engolir, aquele professor lá vai ter que te engolir.
Eu já tive vontade de ir lá e falar, então, eu virei jornalista, rapaz, escrevo pra caramba todo dia. Em quantidade,
bloco
pelo menos.
Dois. A CBF trabalha pelas federações ou pelos clubes? O assunto é o veto ao Flamengo, que queria... fechar a cidade de Brasília, o estádio Mané Garrincha, como sede, como local para a primeira opção de mando de campo, como sede para o próximo Campeonato Brasileiro, para essa temporada sem Maracanã. CBF vetou e a gente entra um pouco nesse assunto da CBF emperrar a vida dos clubes. Aí acho que tem 2 assuntos, né? Tem a gente pensar a postura da CBF, de fato, que não é nem um pouco... solidária a uma intenção de um clube, E o segundo ponto é, forma mais opinativa, o que, que vocês acham disso? Se também, se por um lado não evita um precedente perigoso de times passarem a ser itinerantes, digamos, né? Se isso não abre um precedente para times, por público, ou por dinheiro, ou por briga com o estádio, também não passar a rodar o Brasil fechando contratos melhores por aí, né?
Uma semana atrás eu tava aqui, eu falei que eu não gostava muito dessa ideia, mas do jeito que a CBF faz, ela tem um talento pra você criticá-la, né? Porque assim, da onde que veio esse poder dela poder dizer pro Flamengo: ah não, você não vai jogar em Brasília, eu não deixo.
Ela alega que não foi
mais
ela,
de quem precisa mais de quem? O Flamengo da CBF ou a CBF do Flamengo? É muito óbvio que a CBF precisa mais do Flamengo do que o Flamengo da CBF, né? Porque assim, você vê no mundo inteiro, as federações, elas têm um poder muito reduzido em relação ao que a CBF tem. Aqui, as federações em outros países costumam organizar a seleção e a Copa Nacional, uma outra coisa ali, e chancelam pra não ter problema com a FIFA. Só pra isso que elas falam.
E normalmente divisões inferiores.
Divisões,
né?
Inferiores, é. Aqui é que a CBF, ela age como se ela fosse a toda poderosa do futebol brasileiro.
Porque ela é, né?
Não, de fato ela é, porque os clubes permitem que ela seja. Mas assim, não é o único caminho e é uma inversão de prioridade ali. Porque assim, o Flamengo jogar em Brasília até metade do ano, até não sei quando, é ruim pro campeonato dela, pro campeonato carioca e tudo mais. Mas assim, eu também entendo que qual que é a outra opção, né? O Flamengo vai jogar em Volta Redonda pra sempre. E aí é o resultado de uma negligência, tanto da diretoria do Flamengo quanto da CBF, que não pensaram que assim, em 2016 ia ter um problema com o estádio no Rio de Janeiro, porque todo mundo sabia que o Engenhão ia ser usado e que o Maracanã ia ser usado para a Olimpíada. E aí, não fizeram um plano B? Para quando chegar lá a gente vê? E aí
então nesse caso eu até vou defender a diretoria do Flamengo, que é o seguinte, esse ofício foi feito em novembro do ano passado.
Não, sim, claro.
Então assim, o Flamengo e Fluminense pediram. A alegação da CBF, e aí o que me irrita nessa situação, que assim, eu não gosto da ideia do Flamengo jogando em Brasília.
O que eu falei da diretoria do Flamengo é que assim, eles sabiam desde antes de novembro que ia precisar jogar lá, né?
Sim, mas aí fizeram um ofício já pra tentar resolver, sim, daquele momento. A CBF foi resolver agora. E acho que a questão aí, assim, eu não gosto da ideia do Flamengo jogar em Brasília nunca, nunca. Assim como não gosto do Cruzeiro jogando em Cuiabá, como foi ano passado contra o Corinthians, da Ponte Preta jogando em Cuiabá contra o Palmeiras, Vasco jogando em Manaus, né? Eu acho que todos esses são aberrações, esses jogos em outros lugares, mas acho que a gente tem que ter um contexto. Que é o... Não tem o Engenhão, não vai ter o Newton Santos, né? É melhor a gente falar Newton Santos que Engenhão, né? Sempre ouço de amigos botafoguenses isso. Vamos parar de falar Engenhão, que lembra outra... Bom, e o Maracanã. A questão aí é assim, eu acho que é um caso excepcional. E o Flamengo não pediu para que a CBF passe por cima do regulamento, que é o que a alegação que a CBF faz, né? O Flamengo está querendo passar por cima do regulamento geral de competições. E nós estamos eu só acho legal pontuar que nós estamos falando... A CBF está dizendo que não pode passar por cima do regulamento geral de competições. É ela que faz tudo para entortar esse regulamento o quanto ela puder. O que acontece nesses jogos, todos que a gente citou, de times que jogaram fora do seu estado, também era a situação similar. O que acontecia era que assim, a CBF disse que precisa da autorização tanto do clube que vai ser o adversário, quanto da federação do clube mandante. Ou seja, no caso da Ponte Preta jogar em Cuiabá, a Federação Paulista tem que autorizar e o clube adversário, que era o Palmeiras, teria que autorizar também. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de tratamento? Nesses casos de venda de mando, que são claramente vendas de mando, a gente teve o Asa jogando em Londrina contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que se isso não é venda de mando, eu não sei mais o que é.
Inversão de mando.
Inversão de mando,
basicamente,
né?
Basicamente inversão de mando.
Que quase todos esses casos são, né? Tirando quando é time grande contra time grande, quando é o Goiás, quando resolve jogar contra um time carioca em Brasília, é o quê? É uma inversão de mando, que isso aconteceu, sim, no ano passado também. O que acontece é que, nesses casos, a CBF fazia a burocracia toda. Então chegava Palmeiras, você vai jogar em Cuiabá. Então fazia toda a burocracia, beleza, assina, tranquilo. Fazia o meio de campo com a federação e tudo resolvido. Nesse caso ela falou, putz, não vai dar, viu? Porque eu vou precisar da autorização da federação e dos adversários. Escuta, mas a CBF pediu autorização para os... Porque poderia pedir, por exemplo, para os 19 times da Série A.
Sim, pronto.
Se ela, alguém é contra, ela poderia fazer como faz em todos os casos. Que é falar, olha, o fulano quer jogar lá. Beleza, beleza. E resolve. É, não é passar por cima da lei. É, ela pediu já para que a CBF fizesse esse... essa consulta prévia e autorizasse já previamente todos esses jogos. Não era passar por cima da vontade dos adversários nem das federações. A questão é, a FERJ não quer que o Flamengo jogue lá. E não quer, não é por questão financeira e nem por apego, digamos, a romântico. Tradição. É a tradição. Porque não tem estádio lá e a FERJ, como qualquer federação do time mandante, recebe uma parte do dinheiro da renda. Continua recebendo, mesmo que o jogo seja em Brasília. A questão é puramente política. A questão é que vão falar, mas tem um estádio capaz de receber jogos, que é São Januário. É colocar o Flamengo e o Fluminense, que foram os dois que pediram, numa situação de ter que depender do Vasco para jogar. E o Flamengo...
Do Vasco que, assim, Eurico Miranda...
Que sentou na cadeira do presidente briga, da Federação Carioca naquela cena ridícula em 2015.
Sim.
Então, assim, aí a questão não é se tá sendo a favor do Vasco. A questão aqui é a seguinte, é claramente um movimento político contra o Flamengo, uma represália ao Flamengo da Federação. E a Federação tá mandando na CBF. É. Então a questão é, a CBF é uma instituição em prol dos clubes ou das federações?
E nesse caso, assim, talvez tenha assim, até uma atitude política mesmo da CBF, porque na questão da Primeira Liga... A CBF fez mais a questão dos clubes, né? Permitiu que os jogos...
Depois de muita pressão,
Mesmo contra a vontade da federação. Então agora faz a vontade da federação contra a vontade dos clubes. A única coisa que eu me pergunto é quem que tá fazendo isso? Porque claramente não é o Coronel Nunes que manda na CBF. Eu não sei quem é.
Quem tá?
Quem que comanda a CBF?
Quem é a voz da CBF?
É o Walter Feld.
É o Walter Feld. Eu não sei se ele é o poder. Acho que não.
Ele é o porta-voz.
Mas ele é a voz da CBF.
O Coronel Nunes é muito bizarro. Porque você pega... Eu não vi uma entrevista até agora em que ele saiba o que está acontecendo. Ele não sabe nada do que está acontecendo, né? E ele vai votar para presidente da FIFA e é ele que assina tudo. E é ele que é o presidente da CBF em exercício. Então, isso também é preocupante. Antes, a gente tem que saber para quem que a CBF trabalha, eu quero saber quem que é a CBF. Quem que tá comandando a CBF, né?
E é bom
quem
lembrar.
Quem que dá as ordens?
O Flamengo não é o único caso, né? A gente tem que falar do Bahia, que tá sofrendo outra represália também, da Federação Baiana, também usando a CBF como subterfúgio aí de poder... Que é o Bahia, quem não sabe, né? Jogou no fim de semana, no sábado, um amistoso contra o Orlando City.
Não existe levar 4 gols do mesmo zagueiro de cabeça.
E aí...
em nenhum lugar existe.
Ainda
pra voltar
que jogando
a pé, como diria o outro.
Com reserva, até o presidente pediu desculpas lá pela apresentação.
Eu fiquei chocado, só com os melhores momentos eu fiquei chocado.
Sabe que o Orlando City é um time muito ruim, né?
Cara, não dá pra você tomar 4 gols de cabeça do mesmo cara num jogo, assim. Não dá. E bola parada os 4. Não dá.
É inaceitável.
E, bom, por causa desse amistoso, o Bahia adiou um jogo do Campeonato Estadual. A federação era contra o Bahia fazer esse amistoso. Então... pediu para a CBF marcar o jogo adiado, coincidentemente, para o dia 9 de março. Era um dia que o Bahia já tinha uma partida marcada pela Copa do Nordeste. O que aconteceu? Assim que a Federação Baiana fez essa marcação, o Bahia pediu ao Esporte Interativo, que é a emissora que transmite a Copa do Nordeste, se poderia mudar o jogo da Copa do Nordeste, que é bom a gente lembrar, a Copa do Nordeste, embora seja feita por uma liga, está embaixo do guarda-chuva da CBF. A CBF decide os rumos dessa competição também. E o Esporte Interativo deu ok para o Bahia, não teria problema mudar a data do jogo. E a CBF falou, não, não vai mudar, não.
E joga duas vezes no mesmo dia?
Vai assim? Jogar duas vezes no mesmo dia. E está marcado para o mesmo dia e o mesmo horário o Bahia jogar pelo Campeonato Estadual, Campeonato Baiano, e pela Copa do Nordeste.
Então, isso como represália ao Bahia ter feito um amistoso...
Que a Federação Baiana não queria que fizesse.
Aí vai saber por quê, né? Não queria, mas enfim... Pra distrair do campeonato, né?
Pra acho que também é pra mostrar que tem poder,
pra empatar,
né?
Empatar o rolê, como diria o outro. Esses caras vão pros Estados Unidos, né?
Essas coisas é pra mostrar poder, mesmo. Porque quem é a Federação Baiana? Quem é que torce pra Federação Baiana?
Exatamente.
Da onde é questão, vem o dinheiro, né? Da Federação Baiana?
O dinheiro, todo o dinheiro que rola do futebol, ele parte do torcedor. Em toda a renda que você for pegar, que vai pra Federação, que vem de patrocinador, que a FIFA lucra não sei quantos bilhões... Vem do torcedor, em última instância vem do torcedor, né? E assim, as entidades administrativas, as federações, elas são só isso, entidades administrativas. Elas resolvem a burocracia do negócio, pra dar uma organizada, mas elas não podem ser protagonistas de nada, né? É incrível isso. E assim, e aí os clubes ano passado tiveram a chance de tomar o poder da CBF, porque... Por pior que seja o Delfim Peixoto, que também não é flor que se cheire... Ele, que é o presidente da Federação Catarinense, e seria o sucessor natural do Marco Paulo Del Nero quando o Marco Paulo Del Nero renunciasse, ele era a favor da Liga, era a favor de falar para os clubes, organizem o campeonato de vocês. E a maioria deles apoiou o Coronel Nunes, que era o homem do Marco Paulo Del Nero, em troca de mais autonomia. Todos eles falaram isso, né? Nós vamos apoiar o Coronel Nunes, mas nós vamos receber mais autonomia.
É o conselho dos clubes.
Pois é.
Não sei
e que diabo de autonomia é essa que eles não podem marcar um amistoso contra o Orlando City e jogar? E eles não podem nem jogar, e eles pedem essa ajuda para a CBF para jogar em Brasília quando não tiver estádio, e ela também não permite. Que autonomia que eles ganharam fazendo isso?
Aí entra a questão dos clubes. Por que a gente não entende é por que os clubes ainda agem como se precisassem das federações, né? As federações paulista e carioca, por exemplo, conseguem lucros nos estaduais maiores do que alguns dos seus grandes times.
Sim.
Então a Federação Carioca é a terceira maior arrecadadora do campeonato, atrás de Flamengo e Fluminense, se eu não me engano. Não, Flamengo e Vasco. Não lembro exatamente quais os dois. Em São Paulo, a Federação Paulista só arrecada menos com jogos, hein? Eu tô falando de jogo. Quanto que arrecada com jogo?
Com a taxa que você paga
com a bilheteria. Quem arrecada mais com bilheteria em São Paulo é Palmeiras e Corinthians e depois a Federação Paulista. Arrecada mais que todos os clubes do interior, arrecada mais que o Santos, arrecada mais que o São Paulo, arrecada mais que o São Bento, todos. Então a gente tem que pensar qual é o papel da federação nesse... E os clubes se submetem. O ano passado, quando teve essa votação ridícula, os clubes paulistas se uniram. Não se unem pra nada, absolutamente nada. Mas se uniram pra votar no Coronel Nunes. Que o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, disse
tem
que ele era...
Né?
É um cara com muita capacidade. Então assim... Essa briga que o Flamengo está comprando agora, eu espero que compre para tudo, inclusive para quando for renegociar direitos de TV, que agora está todo mundo renegociando, que o Flamengo também fale para negociar coletivamente, porque na hora que afeta o próprio bolso, né, e ninguém quer saber, todo mundo quer cada um por si, Deus para todos... E todo mundo quer levar vantagem, então fica difícil também,
o
né?
O Paulo Nobre falou isso, o presidente do Santos falou que era um nome, é um nome que a gente conhece, é um nome. E aí depois elegeram o Coronel Nunes, que foi pra FIFA e votou no Infantino, porque o Infantino é latino que nem o brasileiro e entende a nossa picardia.
Não,
os
dirigentes da Comebol disseram ao Martim Fernandes, excelente repórter do Globoesporte.com, que estava lá, ele conversou com dirigentes da Comebol que falaram, não gostamos do Salman, o outro candidato, que era o favorito, porque ele veio falar com a gente em inglês, o Infantino falou com a gente em espanhol.
Ou seja,
achei um excelente motivo, né? Você
a boa vizinhança porque... não tem então, nível, né, pra funcionar.
É uma beleza.
Agora, só duas coisas. Uma que, enfim, são outros assuntos, mas o Flamengo tem 120 anos, né? Privar o torcedor de assistir o Flamengo na cidade do clube de maior torcida do Brasil, é um pouco que ponto chegamos, né? Tudo bem, achou que ia ter o Engenhão, mas já tem tempo que a Olimpíada vai ser no Brasil em 2016. Não sei o que dá pra fazer, não tô defendendo aqui que o Flamengo construa um estádio, reforme a Gávea, mas...
Podia ter, talvez não a Gávea, mas pegado assim, um estádio um pouquinho maior e dado uma ajeitada,
120 anos tem o clube, o clube tem mais camisa pelo Brasil pra você ter que implorar pra mudar de cidade, né?
Com os públicos que o Campeonato Carioca estão apresentando, dá pro Flamengo jogar em Moça Bonita, em Edson Passos...
Pois é, é que no Carioca os públicos são diferentes, né? O Flamengo assim, normalmente no brasileiro tem uma média de público bem maior, né?
Sim, no brasileiro. Fluminense foi campeão brasileiro sem Maracanã também, né? Rodando.
É, mas tinha Engenhão, né?
Tinha Engenhão.
Jogou a maioria dos jogos no Engenhão.
Aquela a fase, né, de antes do Pan-Americano, né, que foi quando deram um tapinha em Volta Redonda, quando os times começaram, Flamengo, Fluminense começaram a rodar um pouco mais. Eu acho que daria pra seguir rodando e aí beleza, chegou um jogo grande, leva um jogo grande pra algum lugar, né? Isso não é novo. Em 95, Botafogo e Flamengo jogaram em Fortaleza, levaram o clássico pra lá, foi um jogo de 80 mil pessoas, um jogo dos mais marcantes da campanha do título do Botafogo. Mas enfim, a diretoria sabe o que faz. E do Bahia, eu ia falar que não dava pra perder de 6x1 pro Orlando City. Tudo bem, o jogo, retaliação,
isso, né?
Mas volta com a vitória. Pô, você viu os lances,
não,
né?
Vi.
4 gols de cabeça do zagueiro do Orlando City em bola parada.
Kaká?
O Kaká bateu 4 escanteios, o Kaká fez 4 gols. Como é que você toma 4 gols de cabeça? Eu fiquei inconformado com a defesa do Bahia. Vamos falar de futebol paulista. Palmeiras, São Paulo e Santos não apresentam bom futebol e não vencem. Corinthians não brilha, mas vence, né? O texto da Trivela de hoje diz que, apesar do início do ano, o futebol dos quatro grandes aqui de São Paulo está ruim. Eu fiz até um textinho hoje no blog da Central 3, brincando com a coisa da sorte. O Tite nega a sorte, ele se recusa a chamar de sorte. E eu acho que é uma coisa boa ter sorte, né? Porque, claro, a gente sabe que falar que um gol no final foi um golpe de sorte não quer dizer que aquele time só ganha na sorte, ou que aquele time... não é isso. Claro que o time produz para fazer o gol. Mas se Palmeiras, São Paulo, Santos tivessem com um pouquinho dessa boa fase, dessa sorte, que é a bola do Luca, quando o jogo já 0x0, vambora, que hora sai o avião, a bola desvia no cara e entra e dá 3 pontos na Libertadores. E para mim... Claro, tem vários fatores que levam até esse, mas tem essa boa fase geral do Corinthians.
Sim,
do ponto de vista de algumas coisas darem certo mesmo.
Muita gente interpreta a sorte como um demérito, né? Assim, de não ganhou por mérito, ganhou por sorte.
Pois é.
E não dá pra contar com a sorte, porque a sorte é fortuita, então não dá segurança. Então eu acho que o Tite é mais ou menos nesse discurso, mas eu concordo com o seu texto, porque assim, não dá pro Corinthians dizer que não tá levando os cortes.
Pois é.
Porque o gol do Rodriguinho, o gol do Luca... Contra o São Paulo, o jogo estava equilibrado até o Lucão fazer aquilo.
O gol do Cobressal, Deus do céu.
O gol do Cobressal, claro. Isso daí foi o mais
contra
sorte.
A Ferroviária, contra o
contra
São Bento.
Contra a Ferroviária também, assim... Tá dando sorte. Tá,
agora o Oeste não mereceu ganhar o jogo também. É claro, tem o mérito do time estar em cima até o final, de sair um escanteio e o time tá na área a fim de fazer o gol. Coisa que às vezes Palmeiras e São Paulo não estão com esse nível de concentração, isso é fato.
Mas assim, você faz isso 5, 6 vezes, você arranja o gol em 1, 2, o Corinthians arranjou em
2 meses.
Às vezes meses tá arranjando. Mas assim, acho que a questão do nível do futebol paulista, acho que é mais ponto a ponto, né? Cada clube tem o seu problema. O Corinthians, por exemplo, o problema, obviamente, foi a saída dos jogadores para a China. Tá começando tudo de novo. E ainda o Tite tem um estilo de montar equipe que ele não apressa, né, a entrada de reforços. É aquela questão do merecimento, do desempenho, não sei o quê. Que assim, o novo reforço, mas o Rodriguinho é que começa ali.
E vai ter que jogar muito mal em sequência para sair.
Para sair, para entrar o próximo, vai ter que jogar bem e tal. Ainda mais agora que tem o Elias machucou, o Rodriguinho continua e tal. Então eu acho que o Corinthians ainda é um trabalho em começo de... Ainda um esboço do time que ele pode ser até o final do ano. O São Paulo é a mesma coisa... Também é um começo de trabalho, né? Um começo muito cru de trabalho e com um elenco de qualidade contestável. Então, é até natural também que não esteja jogando muito bem. Não precisa jogar tão mal, nenhum deles precisa jogar tão mal, mas também é natural que não esteja jogando muito bem. Um ambiente conturbado, uma crise de bastidores, salários atrasados, você tem racha de lideranças na equipe, você tem uma teimosia com o Centurion como titular, você tem a defesa não é confiável, tem um monte de problemas no São Paulo.
E por mais que é começo de ano, mas o time faz aí 60 e poucos jogos no ano, já são uns 10, vai, também já é um sexto, é pouco, mas assim...
Já tem que começar a apresentar alguma coisa.
E o São Paulo não dá esse sinal, né? Não dá a pinta que o time vai estar bem em abril, por exemplo.
É começo de ano, mas o São Paulo tem meio que obrigação de ganhar a maioria dos jogos de times pequenos do interior de São Paulo, né? Assim, lógico que não é futebol, 11 contra 11 e tudo mais, mas é um orçamento muito maior. Não significa que vai ganhar todos os jogos. Você nem sempre cumpre a sua obrigação todos os dias, todas as vezes, né? Você pode chegar atrasado uma vez ou outra, mas se chegar atrasado toda semana, aí vai ser um problema. Então, assim,
E se impor também em campo, né? Uma coisa é o resultado não vir, se impondo,
outra
né?
Outra coisa é jogar mal contra esses times, né? Você perde um jogo pro um time do interior porque você dominou e tomou um gol no contra-ataque, tudo bem, acontece. É mais o desempenho do time, que é o principal problema do Palmeiras, que é o desempenho do time. Você tem o título da Copa do Brasil, agora, esse ano, nem os resultados estão vindo direito, né? E o Marcelo Oliveira vai estar entrando numa semana decisiva. Provavelmente, se tomar uma piaba do Rosário Central, talvez se perder só jogando mais ou menos, não caia. Mas se tomar for dominado pelo Rosário Central no Allianz Parque, como foi pela Ferroviária, então nada impede que seja pelo Rosário Central, é capaz que o Marcelo Oliveira seja demitido na sexta-feira de manhã, porque ele não está conseguindo... Apesar do Palmeiras ter o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, o Palmeiras não está conseguindo, o time não evolui, o time não se desenvolve, e o Marcelo Oliveira teve já várias chances, né? Já teve aí, acho que são 30 jogos, ou um pouco mais do que isso, que ele comandou o Palmeiras.
Ele fez número redondo agora, são 50 jogos, eu acho.
50?
Então, nesse, 50 acho jogos? Acho que é isso, 40 ou 50, fechou um número redondo.
Acho que 50, 51, né? 50 depois de ontem.
É. 50 jogos, e o Palmeiras de hoje é pior do que o Palmeiras que ele encontrou. Então, tem alguma coisa errada no desenvolvimento desse trabalho, né? Qual que é o método dele ali? Vai piorar o time? Então, tá ali tá, é o problema, assim, não sei... O trabalho do treinador no Palmeiras tá ruim. Não significa que ele é um treinador ruim, não significa que ele pode muito bem sair do Palmeiras e ir pra outro time grande e fazer uma grande campanha, mas no Palmeiras não tá encaixando.
E tem uma coisa que eu sempre falei aqui, que é a coisa de jogar em estádio cheio, né? De ter essa pressão. O PVC traz hoje no blog dele, foi fazer o levantamento. Desde que o estádio do Palmeiras foi inaugurado, o Palmeiras é o grande que mais perde em casa. São 10 derrotas já no novo estádio, que é de novembro de 14. O estádio está com 1 ano e 3 meses. Você tira que dezembro, janeiro não tem jogo, tem 1 ano de jogo. O estádio são 10 derrotas, é bastante. O Palmeiras já perdeu 2 vezes para Ponte Preta no estádio novo. Palmeiras, esse ano, já perdeu para Ferroviária, já, né? Já...
Linense.
É que, assim, então, é um número alto. E eu acho que tem um pouco isso também de entender que estádio cheio, 30 mil pessoas para ver todo e absolutamente qualquer jogo, e eu acho que esse elenco, esses jogadores, não sei se por personalidade, não sei se pela forma com que encaram o clube, o treinador, enfim, por algum motivo, eles não fizeram isso virar trunfo, né?
Acho que entra um pouco na característica desse time mesmo. Jogo grande, o Palmeiras joga bem, mesmo dentro ou mesmo fora de casa. E dentro de casa, em jogo grande, ele vai bem. Assim, ele eliminou o...
Ganhou as duas finais do Santos.
Ganhou os dois jogos da final do Santos, ganhou a reta final da Copa do Brasil. Os 3 jogos decisivos foram em casa, ganhou o clássico contra o São Paulo.
Sim.
Contra o Corinthians foi
os dois clássicos
de
São Paulo, né? As duas.
Talvez a melhor atuação com o Marcelo Oliveira tenha sido aquele 3x3 com o Corinthians, o Palmeiras mereceu ganhar e acabou tomando
empate. Então, jogo grande, o Palmeiras vai bem em casa. Jogo pequeno é que aí o Palmeiras não vai bem em lugar nenhum, né? Também, e acho que tem muito isso é muito um sintoma de como a equipe é desorganizada. Porque quando é jogo grande, os jogadores, eles compensam tudo isso, como compensaram contra o Santos na final, na torcida, na correndo um pouco mais do que...
Com menos responsabilidade, correr.
Menos responsabilidade.
É melhor jogar contra São Paulo do que contra a Ferroviária.
Enfrenta equipes mais abertas, assim, que também jogam. Né, assim, é outro tipo de concentração, outro tipo de forma, uma forma diferente de encarar aquela partida. Mas aí você pega um jogo de estadual contra o Linense em casa, num sábado à tarde, aí assim, realmente o Palmeiras tem que... Aí não dá pra você querer que o Dudu jogue com a mesma pilha que jogou na final contra o Santos, contra o Linense no sábado à tarde, quarta rodada de estadual. Aí realmente vai ter que ser no coletivo, né? E aí o Palmeiras nisso tá pecando demais. Então a gente tem um pouco disso também, porque muitas dessas 10 derrotas são mais ou menos nessa fase, né? Duas delas já vieram esse ano, né? No estadual desse ano. No final do ano passado, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras estava focado na Copa do Brasil, ele não dava mínimo, ele estava perdendo todo o jogo do Campeonato Brasileiro, fora, dentro, para quem fosse. Então, muito disso tem isso também, né? Nessa estatística aí.
Agora, eu concordo com o texto, porque da Trivela, de fato, os quatro grandes não... Uma exceção a um momento de um jogo ou outro, ali uma coisa ou outra, não enquadraram ainda um rival esse ano, né? Não teve aquele jogo do Palmeiras. Teve agora o 15 de Piracicaba, conseguiu fazer 4 gols. O Santos tem um ataque ainda rápido com o Gabriel, com o Lucas Lima, mas também está longe de jogar o que chegou a jogar no segundo semestre, né? Aquela coisa do time enquadrar o rival, mas você fala, ó, foi pouco, porque, sei lá, o Santos engoliu alguém. Não, ontem mais um jogo que o Santos perde, né, pro Red Bull, sem conseguir fazer esse jogo. E mesmo o Corinthians tem vencido sem conseguir essa atuação de time grande, avassalador.
É, assim, para pegar o Santos aí, que a gente ainda não falou tanto, eu acho que o Santos talvez tenha sido, junto com o Corinthians, o time que jogou mais vezes bem. Porque às vezes você pode não ter o resultado, mas o desempenho do time é bom. E o Santos teve um desempenho que até foi surpreendentemente bom, assim. Eu imaginava o Santos ali do meio para cima da tabela no Brasileiro, mas chegou um momento que era favorito absoluto a conquistar a vaga na Libertadores. E chegou a ser, assim, quando chegou até a final, chegou com uma força contra o Palmeiras que muitos atribuíram favoritismo na final da Copa do Brasil ao Santos. Então, o futebol que o Santos estava jogando era muito bom. Esse ano ainda não jogou. Tem vários motivos para você elencar para isso não acontecer, não ter acontecido ainda. O Ricardo Oliveira não rendeu, agora teve essa história da China aí, que né, não foi, tá bravo. O Lucas Lima, que é o melhor jogador do Santos e um dos melhores do Brasil hoje em atuações, ainda também não conseguiu fazer o jogo. Na quinta-feira, o jogo que o Lucas Lima fez foi próximo do que o Lucas Lima jogou na temporada passada, mas ainda é um time que depende muito do Lucas Lima, então muitas vezes ele está muito marcado, tem muita marcação ali. O Gabriel, que é um dos melhores jogadores do time, também não rendeu. O time perdeu o Marquinhos Gabriel, que era titular, e o Giovânio, que era o reserva imediato e possivelmente se tornaria titular esse ano. Tem vários problemas. E o Santos é um time de muitos garotos, né? Tem, nesse último jogo, nos dois últimos jogos, 7 dos 11 titulares eram da base. Se a gente considerar o Renato, né, que não é da base, mas é um jogador de história no clube e tal. Então, quer dizer, é um time que tem mais possibilidades de oscilar, né? Porque é um time jovem, tem muitos jogadores ali mais jovens, mas ainda apresentam um futebol que eu acho, mesmo, ainda é muito cedo, e ninguém tá taxando aqui que o Santos é um time ruim, o Palmeiras é um time ruim, o Corinthians é um time ruim, não é nada disso. A questão é que, assim, nessa altura do ano, você começa a querer ver sinais que os times vão melhorar. Tipo, não tá, ainda não encaixou porque o entrosamento não tá bom. E eu acho que o único time aí que mostra alguma coisa, assim, alguma organização, pelo menos, é o Corinthians. O Corinthians é organizado. Não dá pra dizer que o Corinthians joga mal os jogos, todos os jogos mal, mas o futebol não é bom. Mas o time é organizado, tá ali organizado, não cria às vezes tantas chances assim quanto o Tite fala nas coletivas também, porque às vezes supervaloriza, né? Contra o Cobressal mesmo, se falou de assim, como se o Corinthians tivesse perdido 50 gols e aí achou o gol no fim e tal, mas pô, mereceu, porque não criou muita chance. O jogo foi muito ruim, muito ruim. O jogo do Oeste no sábado foi um jogo bem fraquinho, tecnicamente, assim. Foi um jogo... os jogadores, eu entendo.
O Tite contou, acho que 17 finalizações, mas
também contar chute a gol
é uma cabeçada que resvala ali.
Eu acho que o Corinthians jogou melhor que o Oeste, mas não jogou tão melhor assim pra você falar, putz, esse gol é justo.
O gol foi esquentando.
Até porque eu acho que esse negócio de justiça no futebol é meio bobagem, né? Quem gosta de negócio de justiça aí é...
Mas tem aquela sensação de que o gol vai sair daqui a pouco, e não é o caso desses jogos.
O Corinthians, desses todos, é quem mostra algum sinal que pode melhorar, porque tem um jeito de jogar ali, e os jogadores não estão entrosados, o André não rendeu ainda, o Giovanni Augusto deu sinais que pode ser importante, mas ainda não encaixou direito, tem tudo isso, mas assim, ainda não está jogando um futebol que dê para principalmente pensando em Libertadores, que assim, a gente pensa no ano inteiro, mas a Libertadores é agora, você perde, que é o caso do São Paulo e do Palmeiras, por exemplo, que estão jogando mal e desorganizados. Até o São Paulo um pouquinho mais organizado que o Palmeiras, e aí tem outros problemas, né, como você falou, Bonsa. Mas se você perde duas na Libertadores agora, São Paulo já perdeu uma. Se perde agora do River no próximo jogo, começa a ficar complicado. O Palmeiras empatou fora, se perde do Rosário Central na quinta-feira, começa a se complicar. Então não é só uma questão de estamos no começo do ano, tem que começar a render um pouquinho, ser capaz de enfrentar um adversário forte... sem sofrer tanto, né?
São duas coisas. Muita coisa, muita gente fala assim que a preparação dos clubes do interior, ela começa antes, né? Então no começo do estadual, os clubes do interior eles estão melhor
fisicamente, né?
Mas eu acho que não é só isso. Também a forma de encarar a partida, porque principalmente o trio de ferro, né? Tá com a cabeça na Libertadores. Então nesses jogos contra os clubes do interior, eles jogam, acho que imagino que se empenham ao máximo, mas não jogam da mesma maneira do que o time adversário. Que aqueles jogadores, eles jogam como o jogo da vida, porque é provavelmente um dos únicos jogos deles que vão ser transmitidos para TV sem ser para pay-per-view. É a chance deles brilharem, deles ganharem um bom contrato, deles... É uma forma diferente de encarar. Só que o problema é que isso atrapalha também os jogos de verdade desses clubes, porque não existe isso de você jogar mal no domingo e milagrosamente jogar bem na quarta-feira, né? Você tem que ter uma constância ali de desempenho que acho que esses jogos não conseguem dar muito ritmo para os times, né? Esses jogos de estadual. E aí a gente volta para uma outra discussão muito antiga, que é os estaduais grandes demais, né? Muito inchados, muito... Assim, acho que até a fórmula do estadual de São Paulo, que classifica 8 em 12, também contribui um pouco para isso, porque a competitividade desses primeiros jogos é muito pequena. Um clube grande ficar fora das quartas de final do Campeonato Paulista...
É um escândalo,
tem que acontecer,
né?
Até o Corinthians do Mano ficou, né? Mas assim, é muito raro, tem que se esforçar muito. Assim, tem que acontecer vários jogos queens em sequência, muita bola na trave, porque... É uma diferença de nível muito grande. Então você não tem competitividade. Você sabe que se você perder da Ferroviária em casa, depois você vai ganhar do 15 de Piracicaba fora de casa, vai fazer uma goleada ali, vai conseguir os pontos que você precisa. A partir das quartas de final você vê se você consegue ser campeão. Então isso atrapalha também um pouco. São seis jogos de competitividade da Libertadores. Quando você está na Libertadores, no caso do Santos não é nem isso, né? É só Campeonato Paulista e a primeira rodada de Copa do Brasil no primeiro semestre, que é... Também, geralmente, com times mais fracos. Mas, assim, são seis jogos no meio de 15 partidas em que você tem ali que conseguir 15, 16 pontos para se classificar. Então, é normal também, eles não conseguem pegar ritmo, né? Não é assim, não precisa jogar quarta e domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, mas, assim, não conseguem pegar ritmo esses jogos.
É que não dá. O que eu acho é que não dá para ter um desempenho tão ruim, né?
Não,
desempenho,
lógico que não.
E aí, a gente falando...
São vários motivos para falar
do
isso,
pra
né?
falar do Palmeiras, assim... A gente sempre fala de continuidade, a falta que faz ter técnicos com continuidade, que tenham tempo para trabalhar, que não seja o caso do Fluminense, que é uma máquina de moer técnicos. Só que também tem uma questão de desempenho em campo. E aí eu acho que onde as diretorias erram, a do Fluminense errou, e eu acho que tinha que ter avaliado no fim do ano, que olha, o desempenho em campo, os resultados às vezes podem ser ruins, mas você vê o desempenho em campo... E tenta ali, pode achar que tem algum caminho. No caso do Fluminense e do Palmeiras, o Palmeiras tinha que ter olhado para isso e falar, olha, o desempenho em campo do Palmeiras no segundo semestre com o Marcelo Oliveira foi muito ruim, muito ruim. Então, o time sofria muito. E teve alguns jogos, como contra o Internacional na Copa do Brasil, contra o Santos na final, o segundo jogo principalmente, que o time se portou muito bem, conseguiu ali, mas... Muito no sufoco, né? Assim, então, eu acho que tem que olhar um pouco o desempenho. Quando você olha só o resultado, você corre um pouco esse risco do que o Palmeiras correu com o Marcelo Oliveira. E o problema é ter essa impressão agora, né? Chega no final de fevereiro, o desempenho do time que era ruim lá em novembro, em outubro, continuou em dezembro, continuou agora em fevereiro, em janeiro, fevereiro. Então, quer dizer, fica difícil. Aí é difícil defender o trabalho do Marcelo Oliveira e pelo desempenho em campo. O time joga muito mal. Mas é difícil defender a diretoria do Palmeiras também, né?
Eu não acredito em dogmas, assim. Você não pode demitir o treinador, você precisa de pelo menos dar 4 anos pro cara fazer o trabalho. Eu acho que você tem que analisar caso a caso. E, assim, entre a impulsão de você demitir o treinador a cada 3 derrotas seguidas e o ambiente de laboratório que não existe, né? Em que você dá total confiança, respaldo e tudo pro cara fazer um trabalho de 5 anos no seu clube e depois você avalia... Existe ali uma área cinza que a gente tem que trabalhar nela. E assim, eu pessoalmente teria, mesmo com o título da Copa do Brasil, eu teria demitido o Marcelo Oliveira se eu fosse treinador, diretor do Palmeiras. Mas o mínimo que eu esperava era assim, conversa com o Marcelo Oliveira e fala, olha, ganhamos, legal, fiquei feliz, mas o time tá jogando mal, qual que é o problema? E dependendo da resposta, aí beleza, então dá pra consertar esse problema. Mas talvez não dê, né? Pelo jeito, não
porque
dá.
Não mudou, porque... né? O desempenho do time...
Teve, né?
São quais melhoras
são os mesmos problemas do ano passado. A saída de bola, a defesa desorganizada, é ataque que não sabe, que não cria direito, que apela muito pro cruzamento e lançamento. Então, assim, não melhorou nada. Vieram jogadores novos até, jogadores que ele queria. O volante para melhorar a saída de bola, jogador rápido. Vieram tudo que ele queria. E o time não melhora. Então, eu acho que tá chegando a hora.
É isso então, senhores. Leandro Amin levantou a sobrancelha, é hora de acabar. Valeu, Leandro Amin.
Valeu. Só lembrando que se vivêssemos numa sociedade menos viciada pelas questões mundanas aí, um time de futebol do Campeonato Paulista foi agredido pela Polícia Militar ontem.
Essas imagens são assustadoras.
Era caso para não ter outro assunto no futebol do Brasil. Era para todos os jogadores estarem se manifestando de maneira indignada e unidos, era para as torcidas estarem na porta da federação, era para parar com tudo.
Os jogadores do Capivariano pedindo para parar, eles continuavam batendo.
Mas foi só mais uma notícia banal aí no noticiário do futebol brasileiro. Um grande abraço.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até mais.
Lobo.
Valeu, até a semana que vem.
Podcast Trivela toda segunda à noite em vivo em central3.com.br às 8 da noite, 8:01, 8:02, em podcast para todo o sempre. Será que um dia...
Ano, hein? Completamos um ano de podcast.
Completamos um ano. Dia 26 de fevereiro nós completamos um ano de podcast da Trivela.
Que emocionante. Hoje é dia 29 de fevereiro. Você acha que teve aquela pauta? Eu tava vendo Encontro. Hoje, tomando um café na padaria, teve a pauta. Levaram uma menina que nasceu no ano bissexto. Claro. Perguntaram pra ela como é que é comemorar aniversário só de 4 em 4 anos. E aí eu fiquei pensando se todo bissexto tem essa pauta.
Teve uma diferente hoje, que era um casal que nasceu no dia 29 de fevereiro, os dois.
Sensacional.
Comemoram aniversário juntos, olha que maravilha.
Um abraço pro amigo do IPE, o Twitter do Instituto Palestrino de Estatística, que postou hoje que o Palmeiras já foi campeão no 29 de fevereiro. Campeão no bissextão. Segura essa. O programa Trivela volta na semana que vem. Valeu, tchau.